A leitura diária desta quarta-feira, da lição de número 11, a última ceia, convida-nos à leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20. O título da meditação de hoje é O Verdadeiro Significado da Celebração da Ceia. Façamos a leitura. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Esta passagem, irmãos, nos fala, segundo Lucas, como Jesus celebrou a Páscoa com os seus apóstolos e logo em seguida instituiu a ceia do Senhor. Nós devemos entender este episódio, tradicionalmente conhecido como a última ceia, como um episódio em que houve dois momentos. O primeiro momento é dito bem claramente por Lucas. Jesus diz: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que a padeça. Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, conforme o ritual estabelecido não só no livro do Êxodo, no livro da lei, como também na tradição oral que se criou a partir de Moisés. Hoje em dia, os judeus ainda celebram a Páscoa, o chamado Seder de Páscoa, que é a refeição pascal, que tem uma série de momentos, mais ou menos 15 passos, que se faz a celebração da Páscoa hoje, muitos deles que são passos estabelecidos pela tradição dos judeus, a chamada lei oral. Já nos dias de Jesus, já havia alguns elementos tradicionais. E um destes elementos é o cálice de vinho. Na mesa comemorativa e celebrativa da Páscoa judaica, há sempre 4 copos de vinho. E o primeiro copo de vinho, primeiro cálice, é utilizado no início da celebração, quando aquele que celebra, o pai de família normalmente, recita as bênçãos e distribui o cálice entre os participantes. É deste cálice que Lucas certamente fala lá no versículo 17. Jesus celebra primeiro a Páscoa, aquela cerimônia criada por Deus antes mesmo da libertação do povo de Israel, que é considerado pelos rabinos judeus o segundo mandamento de Deus para Israel, aquela Páscoa que estava ali terminando a sua razão de ser. Porque a Páscoa apontava para o sacrifício de Jesus no Calvário, como nós já vimos na leitura diária de segunda-feira. E aquele sacrifício iria ocorrer no dia seguinte. A Páscoa, então, estava cumprindo o seu propósito. Era a última Páscoa. Mas depois que Jesus celebrou a Páscoa, dizendo aos seus discípulos que nunca mais beberia do fruto da vide até que ela se cumprisse no reino de Deus, apontando, portanto, um novo tempo. Jesus, então, institui a ceia do Senhor, a nova festividade, que não mais apontaria para a frente, para um futuro sacrifício de Jesus no Calvário, mas que apontaria para trás, seria a retrospectiva, que lembraria da morte de Jesus na cruz do Calvário. Se a Páscoa era prospectiva e apontava para o sacrifício de Jesus, Jesus agora estava instituindo a ceia, que lembraria, seria retrospectiva, lembraria o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus então tomou o pão, partiu o pão e disse que aquele pão era símbolo do seu corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. O pão simboliza a comunhão que devemos ter uns com os outros, já que nós somos o corpo de Cristo. E cada um de nós é uma parte deste corpo, é um pedaço deste pão, é um membro em particular, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Jesus partiu o pão na celebração e entregou cada pedaço aos seus discípulos para que eles o consumissem. A ceia é o momento em que, lembrando nós da morte de Jesus, de que Jesus entregou o seu corpo por nós, de que todos nós fomos salvos por Jesus, que nós devemos ter comunhão uns com os outros e que devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. A ceia é o momento em que nós declaramos que estamos em comunhão com o corpo de Cristo, que nos amamos uns aos outros e que nos comportamos como parte deste corpo, sabendo que precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros. Depois Jesus então tomou o cálice que ele havia usado para a celebração da Páscoa, mas agora ele pega o cálice e distribui o vinho e diz: olha, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Era a nova aliança que se estabelecia no sangue de Jesus. Não mais o sangue de animais que havia sido colocado nos umbrais da porta para que o anjo da morte passasse e não matasse os primogênitos de Israel. Mas agora era o sangue de Jesus que era derramado por nós. Um sangue que não cobriu o pecado, como o sangue dos animais que foi aspergido sobre o povo quando da promulgação da lei, como lemos lá em Êxodo 24. O sangue do Cordeiro que era morto toda manhã e toda tarde para cobrir o pecado de Israel. Mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue que num único e perfeito sacrifício tirou o pecado e nos colocou em comunhão com Deus. O sangue derramado que nos purifica de todo o pecado nos coloca em comunhão com Deus. Quando nós tomamos o vinho na ceia, nós estamos a dizer que estamos em comunhão com Deus e que, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos as vestes brancas e podemos entrar na cidade celeste pelas portas. A ceia é a declaração solene de que estamos em comunhão uns com os outros e em comunhão com o Senhor. Comunhão esta que só foi possível pela morte de Jesus na cruz do Calvário. A ceia nos faz lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos fez entrar de novo em comunhão com Deus, que nos fez participar de um novo povo que é a igreja, o corpo de Cristo, onde nós somos parte, membros em particular, e onde nós cumprimos o mandamento de Jesus de nos amarmos uns aos outros como ele nos amou.